Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então. Dentro desse bloco, vou trabalhar com vocês alguns exemplos aí de inequações de primeiro grau. Vamos relembrar como que a gente faz então para resolver inequações de primeiro grau. Dá uma olhada comigo, olha só. Na definição aí, eu coloco para vocês que inequações são sentenças abertas expressas por uma desigualdade. Aqui a gente não vai aprofundar no conceito de sentença aberta, mas na matemática, sentença aberta é quando eu tenho um valor desconhecido, ou seja, quando eu tenho uma incógnita, certo? E as inequações são sentenças, então, que têm que trazer pelo menos uma incógnita e têm que trazer um sinal de desigualdade. Esse sinal de desigualdade, a gente tem aqui, olha, o menor que, o menor ou igual, o maior ou igual e, claro, o diferente, tá? São sinais de desigualdade que nós temos. Então, inequações. O que que são inequações? São sentenças que têm que trazer uma incógnita, como eu estou usando aqui como referência o x, como se fosse a minha incógnita, perfeito? E tem que trazer um sinal de desigualdade. Um menor que, um menor ou igual, maior ou igual, ou sinal de diferente. Tranquilo? Tá. Isso aqui, então, é um exemplo de inequação do primeiro grau. Por que que isso aqui é um exemplo de inequação do primeiro grau? Primeiro, que eu tenho incógnita, tenho o x. Esse x está elevado a qual expoente? Está elevado ao expoente 1. Então é uma expressão de primeiro grau. E é uma inequação, porque além de trazer a incógnita, ela traz também o que para mim? Ela traz o sinal de desigualdade. Perfeito? Como que a gente vai resolver uma inequação de primeiro grau? Basicamente, da mesma maneira que a gente resolve uma equação de primeiro grau. Como que eu resolvo uma equação de primeiro grau? Jogando letra para um lado e número para o outro. O que que é o mais comum, apesar de não ser regra? O mais comum é a gente jogar letra para antes do sinal de igual, certo? E os números para depois. Na verdade, aqui não para o sinal de igual, né? Para o sinal de desigualdade. Então, eu vou isolar o meu x antes do sinal de desigualdade e vou trazer os números para depois do meu sinal de desigualdade. Então, fica ligado. Vai ficar assim, olha. Menos 2x. Esse x que aqui está, eu vou trazer para frente, só que aí ele vai passar como se fosse menos x, ok? Então eu vou passar a ter menos 2x menos x, que é maior ou igual a menos 15. Esse 3 que está aqui vai passar para o segundo membro como se fosse o quê? Como se fosse menos 3, perfeito? Então repara a jogada que eu fiz. O x que estava depois pulou para frente. E o 3 que estava na frente pulou para trás. Então aqui, menos 2x menos x fica maior ou igual a menos 15 menos 3. A partir daí, onde a gente chega? Menos 2x com menos x vai ter que dar o quê? Vai ter que dar menos 3x, perfeito? Menos 2x com menos x acaba me dando menos 3x. Menos porque eu tenho dois inteiros negativos, que é o menos 2 e o menos 1. Então, a gente mantém o sinal e soma. Então, eu passo a ter menos 3x maior ou igual a menos 15 menos 3. Menos 15 menos 3 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar menos 18. Perfeito? Menos 15 menos 3 acaba dando menos 18. Aí, aqui, por isso que esse exemplo está aqui, por isso que é importante você comigo aqui agora, ó. O negócio é o seguinte. Você vai marcar para mim o asterisco nesse ponto da sua resolução. Por quê? A gente tem aqui uma desigualdade. E como o meu x está negativo, o que que a gente costuma fazer quando a gente tem o x negativo? A gente pega e multiplica por menos 1, não é isso? Então, isso é fato. Eu posso pegar e multiplicar por menos 1? Posso, para transformar aquele x num x positivo. Só que o detalhe é o seguinte: quando a gente multiplica por menos 1, a gente tem que inverter o sinal dos membros da inequação e também o sinal da desigualdade. Então, esse é um detalhezinho que, se realmente você não for, se ninguém te lembrar, na hora da prova você deixa passar batido e acaba sendo decisivo. Então, quando eu tenho ali que menos 3x é maior ou igual a menos 18, a gente vai chegar à conclusão de que o 3x tem que ser menor ou igual a 18, ok? E se 3x é menor ou igual a 18, é porque então o x tem que ser menor ou igual a 18 sobre 3. Se o x é menor ou igual a 18 sobre 3, eu vou dizer então que o x tem que ser menor ou igual a 6. Então, Bruno, peraí, por que que mudou o sinal? Porque aqui, olha, como o seu x estava negativo, como o seu x ficou negativo, a gente acaba chegando à conclusão de que, na hora que eu multiplico ele por menos 1, esse x que é negativo fica positivo, esse 18 que é negativo fica positivo. Agora, sempre que você multiplicar uma desigualdade por menos 1, a gente vai ter que pegar esse maior ou igual e trocar pelo menor ou igual. Assim como se eu tivesse o maior, eu teria que trocar pelo menor, o menor eu trocaria pelo maior, perfeito? Então aqui, o que a gente acabou de concluir é o seguinte: se você pegar qualquer valor de x, tenta entender o que você está fazendo aqui. Se nessa expressão você pegar qualquer valor de x que seja menor ou igual a 6, você vai fazer com que essa expressão seja verdadeira. Quando a gente resolve uma inequação, eu estou tentando encontrar os resultados que tornam aquela sentença verdadeira. Pega para mim aqui, por exemplo, e troca o x por 10, só para eu te mostrar. O 10 pertence a esse intervalo? Sim ou não? Não, né? O 10 é um número que é menor ou igual a 6? Não. Então o 10 não pertence a esse intervalo. Então olha para cá. Troca o x por 10 para ver o que que acontece. Aqui eu passaria a ter 3 menos 2 vezes 10. 2x, 2 vezes 10, daria menos 20. Na verdade, menos 2 vezes 10 daria menos 20. Aí 3 menos 20 acabaria dando quanto? Acabaria dando menos 17, certo? Troca o x pelo 10. 10 menos 15, 10 menos 15 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar menos 5. Moçada, menos 17 é o que em relação ao menos 5? Cuidado para não falar para mim que é maior, hein? Ah, menos 17 é maior do que menos 5. Não, negativo. Se eu tiver negativo 17 no banco e se você tiver negativo 5 no banco, quem que está menos negativo? Ou quem que está mais negativo, né? Quem que está com o menor valor? Quem está com o menor valor é quem está menos 17, certo? Então, esse menos 17, ele não é maior ou igual ao menos 5. O menos 17 acaba sendo o quê? Menor. Por que que isso deu errado? Porque o 10 não pertence ao intervalo que foi apresentado. Então, o que que significa isso? Significa que o 10 não pertence ao conjunto solução. Ao mesmo tempo, se você pegar qualquer número, seja ele inteiro, seja ele irracional, seja lá o que for, qualquer número que for menor ou igual a 6, ao ser substituído aqui nessa expressão, vai gerar para mim um resultado que vai dar um número o quê? Que vai fazer com que o primeiro membro fique maior ou igual ao segundo. Então, como que a gente representa isso aqui na forma de conjunto solução? A gente deixa indicado o seguinte: olha, o meu conjunto de solução é o conjunto dos x pertencentes ao conjunto dos números reais. De maneira geral, a gente trabalha aqui, né, como se o meu conjunto de solução fosse o conjunto dos reais. Então, a gente teria x pertence ao conjunto dos reais, tal que o x tem que ser o quê? Menor ou igual a 6. O que que é o menor ou igual a 6 na representação aqui da reta? É como se a gente tivesse aqui, então, né, olha, o 6, certo? Com bolinha fechada, que a gente fala, já que é menor ou igual. É como se o 6 fizesse parte, tranquilo? E a gente iria colorir, então, olha, todos os valores que ficam à esquerda do 6. Aqui eu teria todos os valores que são menores ou iguais a 6. Então a gente pode usar isso que está aqui. Claro, dificilmente vai aparecer, mas enfim, ele pode tentar trazer a representação na reta, é uma possibilidade. Como ele pode colocar para a gente dessa maneira aqui? Cuidado com essa notação, para não confundir vocês, ok? Mas ao mesmo tempo não dá para a gente deixar de falar. Brunão, o que que é isso? Lembra, esse 8 aqui é o símbolo do infinito. Veja se você consegue entender a lógica. Que tipo de intervalo que satisfaz o que foi colocado aqui? São todos os valores que são menores ou iguais a 6, certo? Então é, digamos, do 6 para baixo, até o infinito. Então a gente fala que a minha resposta pode ser o intervalo formado pelos elementos que vão de menos infinito. Menos infinito é porque, ó, são todos os números que estão aqui para baixo, certo? Até onde? Até o 6. Esse colchete fechado no 6, reparem, esse colchete fechado no 6 indica para mim que o próprio 6 faz parte do seu conjunto de solução. O intervalo do infinito ele ficar aberto, você percebeu aqui, justamente porque, como é infinito, eu não tenho como saber qual que é o último infinito lá que é menor do que o 6, certo? Então a gente coloca dessa forma, olha, de menos infinito até 6. Uma outra notação que a gente poderia utilizar, deixando o intervalo aberto, aliás, o intervalo aberto como parênteses, assim, olha, certo? Eu não preciso usar o colchete aberto, eu posso colocar parênteses. Cuidado com essa notação, tá bom? Ó, o parênteses indica para mim que é um intervalo aberto. Sempre que for infinito, gente, seja para a direita ou para a esquerda, vai ser aberto. E aí, nesse caso, a gente coloca fechado no 6, porque o 6 pode fazer parte, já que é o menor ou igual, e aberto lá no menos infinito. Essa que está aqui, então. Essas aqui seriam possibilidades de resposta que a gente teria para uma questão como essa que está aqui, ok? Vamos dar uma olhadinha em outro? Vem comigo, ó. Deixa eu te mostrar aqui a letra B. Dá uma olhada aqui na letra B. Na letra B eu estou pedindo para você calcular quanto que é. Qual que é o valor de x, né? Que o que satisfaria aí, sabendo que a minha inequação é 6 que multiplica x menos 5, menos 2 que multiplica 4x mais 2. Tudo isso tem que ser maior ou igual a 80. Então, moçada, numa questão de prova, às vezes o que vai aparecer lá vai ser o seguinte, ele vai virar e falar para vocês que essa expressão aqui, por exemplo, representa o lucro de uma empresa. Né? Ele vai falar assim, olha, sabendo que o lucro de uma empresa é dado por tal expressão, determine o valor de x para que o lucro da empresa seja maior ou igual a 80. Então ele vai te jogar para uma questão de inequação. Ele fala que isso é o lucro, só que se ele quiser que o lucro seja maior ou igual a 80, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer com que isso fique maior ou igual a 80. E como que a gente vai sair disso então? Repara, pega o 6 e multiplica pelo x, pega o 6 e multiplica pelo menos 5. 6, se eu for multiplicar por x, vai ter que dar 6x. Estou aplicando aqui então uma distributiva, certo? E o 6 multiplicado por menos 5 vai ter que dar menos 30. Então eu fico com 6x menos 30. Pega o menos 2 e vai multiplicar por 4x. Menos 2 multiplicado por 4x vai ter que dar menos 8x. E o menos 2 multiplicado por mais 4 vai ter que dar menos 4. Então eu passo a ter 6x menos 30, menos 8x menos 4, maior ou igual a 80. Ok? A partir daí, é deixar a letra para um lado e número para o outro. Então, aqui nesse caso, eu vou deixar 6x menos 8x no primeiro membro, maior ou igual a 80. Está vendo ali aquele menos 30? O menos 30 vai passar como se fosse o quê? Como se fosse mais 30. Está vendo ali o menos 4 que está no primeiro membro? O menos 4 vai passar para o segundo membro como se fosse o quê? Como se fosse mais 4. Bruno, oi. Por que que aqui você já não juntou de uma vez? Pode juntar, não tem problema nenhum não, tá bom? Aqui é porque eu fui fazendo passo a passo para você ir acompanhando, mas se já quis juntar, não tem problema nenhum. O que eu fiz então aqui foi separar letra para um lado, número para o outro. Onde a gente chega? Repara, 6x menos 8x, 6x menos 8x tem que dar o quê? Tem que dar menos 2x. Eu passo a ter então menos 2x maior ou igual a 80 mais 30, que dá 110, 110 com 4, que vai ter que dar 114. Então está aqui, olha, cheguei à conclusão de que menos 2x teria que ser maior ou igual a 114. O que que eu tenho que fazer? Quero chegar no valor do x, só que aquele x está negativo. Então o que que a gente faz? Pega e multiplica isso tudo daqui por menos 1. Bruno, quanto que você está multiplicando por menos 1? Como que eu vou saber que eu tenho que multiplicar por menos 1? Você multiplica por menos 1 quando você perceber que o seu x é negativo. Se o coeficiente do seu x ali for, o coeficiente que a gente fala, né? Se o coeficiente do seu x for positivo, não tem por que multiplicar por menos 1, você vai manter do jeito que está. Agora, se eu multiplicar por menos 1, eu tenho que inverter. Então, o menos 2x vira 2x. Cuidado, porque é aqui que está o detalhe. O maior ou igual vira menor ou igual. E o 114, quando eu for multiplicar por menos 1, vai acabar virando menos 114. Daí, então, o meu x vai ter que ser menor ou igual a menos 114 dividido por 2. E aí o nosso x, então, teria que ser menor ou igual a menos 57, ok? X menor ou igual a menos 57, a gente acaba tendo, então, aqui, na verdade, pro exemplo que eu tinha até colocado, né, como se fosse o lucro, aqui não faria muito sentido, porque não tem como para uma empresa ter lucro ela vender menos 57 produtos. Mas enfim, é uma situação que vocês perceberam, né? A gente consegue adaptar para uma questão de prova. Às vezes ele vai tentar contextualizar e te jogar para uma inequação por conta do que ele trouxer dentro do enunciado. Então o que a gente pode apresentar como conjunto de solução ou como que a gente pode representar o conjunto de solução dessa inequação? Basicamente das seguintes maneiras. Ó, primeiro, conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a menos 57, essa que está aqui é uma possibilidade, ok? Claro, posso colocar ali como um intervalo e até para vocês enxergarem, né? Como se eu tivesse isso aqui então, olha, tenho ali um intervalo, tenho aqui o 57 com a bolinha fechada, como a gente coloca, já que o próprio menos 57 faz parte, então eu iria fazer o quê? Iria colorir todos os valores que ficam à esquerda. Como que a gente representa isso, então, na notação de intervalo? A gente que tem que colocar intervalo aberto no menos infinito, certo? E fechado no menos 57, veja se ficou claro isso para vocês, vai do 57 para a esquerda, então vai para o menos infinito que a gente fala, sempre que tiver o infinito, a gente coloca o intervalo aberto, e o menos 57 fica com o intervalo fechado justamente porque ele acaba fazendo parte, ok? E aí a gente fica aqui então, olha, com o menos infinito, menos 57 com o intervalo fechado aqui, e se eu usar o parênteses, é uma forma de eu me comunicar com vocês através dos intervalos, da notação de intervalos, é uma forma que a gente tem de deixar indicado, então, que o intervalo é aberto. Perfeito? Significa, então, que todo número, qualquer x que você pegar, que você jogar aqui nessa expressão, que seja menor ou igual a menos 57, a gente vai fazer com que essa expressão que está aqui tenha que ser maior ou igual a 80. Então, eu posso dizer para vocês, por exemplo, que dentro do conjunto, veja se o que eu vou falar faz sentido, é como se eu pudesse dizer para vocês que dentro do conjunto solução dessa inequação, nós não temos, por exemplo, números naturais. Está claro isso que eu falei para vocês? Que dentro desse conjunto eu não tenho, por exemplo, números naturais? Ah, verdade, Bruno, realmente não tem como eu ter números naturais. Ora, mas por que que não? Porque, olha, todos os números que pertencem a esse intervalo são necessariamente o quê? São necessariamente negativos, não é? Então, nesse caso, como todos eles são necessariamente negativos, eu realmente não posso dizer que eu tenha ali números que sejam naturais. Perfeito? Passamos por essa. Vem comigo então. Vamos dar mais uma olhadinha nessa letra C que foi colocada aqui. Perfeito? Vamos lá. Ó, 4x menos 2, que multiplica menos 3x mais 1, menor do que 4 menos 5 menos x. Fica ligado. Brunão, oi. Comecei fazendo assim, ó, 4x menos 2. Fiz 4x vezes menos 3x, 4x vezes 1, isso. Já começou fazendo lenha, né? O objetivo é perder a questão em 3 segundos, então que bom, começou bem. Começou fazendo assim, né, 4x com 2x, isso. Então pronto, começou bem mal, né? Ah, fala sério, hein? Você não vai fazer isso, sabe por quê? Porque é como se de certa forma você estivesse resolvendo primeiro a subtração. A gente não sabe que primeiro eu tenho que resolver multiplicações, claro, se eu tivesse raízes, primeiro as raízes e as potências, depois multiplicações e divisões. Então aqui primeiro você tem que aplicar a distributiva, tá bom? Primeiro vocês vão fazer isso aqui para mim, olha, vai multiplicar o menos 2 pelo menos 3x e depois o menos 2 pelo mais 1. Então vai ficar assim, ó, a gente aqui tem o 4x, o menos 2 que multiplica menos 3x acaba dando mais x, perfeito? E o menos 2 que multiplica mais 1 vai ter que dar menos 2. Então está aqui, olha, 4x, menos 2 que multiplica menos 3x vai ter que dar mais 6x, e o menos 2 que multiplica mais 1 tem que dar menos 2. Tudo isso tem que ser menor do que 4. Moçada, olha para cá, tá vendo esse menos aqui na frente do parênteses? Tô, Bruno, exame de vista está em dia, tô bem enxergando ele ali, pois é. Então pronto, uma etapa feliz da sua vida você já tem, né? Pelo menos está enxergando bem, que bom. Só que o detalhe é o seguinte, lembra que sinal de menos na frente de parênteses acaba fazendo com que a gente tenha que trocar o sinal do que está dentro. O sinal de menos na frente de um parênteses traz a ideia de oposição. Então o que é o oposto do 5 menos x? O oposto do 5 menos x é como se fosse o menos 5 mais x, ok? Então está aqui, olha, o menos 5 menos x acaba virando menos 5 e o menos menos x vai ter que dar o quê? Vai ter que dar o mais x. Então fica ligado só nisso que está aqui, perfeito? Sinal de menos, porque, gente, é como se fosse, tem muita gente que me pergunta assim, ah, é como se eu estivesse fazendo menos vezes mais. Isso, que dá menos. Menos vezes menos, isso. Menos vezes menos, que dá mais. Pode raciocinar dessa forma, tá bom? Ou simplesmente, como muitas vezes eu vou comentar com vocês, o sinal de menos acaba pedindo a troca do sinal do que está dentro. Passou por esse primeiro momento? Beleza, momento crucial. Apliquei então a distributiva e depois aqui troquei o sinal. Agora o que a gente vai fazer? Vou deixar a letra para um lado e vou mandar o número para o outro. Brunão, cara, qual que é a diferença de uma inequação para uma equação de primeiro grau? Basicamente, o lance da desigualdade mesmo, né? É isso. As equações são expressões expressas, são expressões representadas por igualdades. As equações trazem sinal de igual. As inequações vão trazer sinal de desigualdade. O único cuidado que vocês têm que ter com relação às inequações é justamente o fato de que quando o meu coeficiente do x for negativo, que numa inequação eu trago a inversão do sinal. Na equação, a gente não tem que inverter o sinal quando eu multiplico por menos 1, perfeito? Fora isso, a linha de raciocínio de uma equação, da resolução de uma equação de primeiro grau para uma inequação de primeiro grau, é basicamente a mesma. É deixar a letra para um lado e mandar o número para o outro. Então aqui a gente vai ficar com o seguinte, olha, 4x mais 6x, onde está ali aquele mais x, eu trago para frente como se fosse o menos x, que é menor do que o 4 menos 5, aquele menos 2 pula para trás como se fosse mais 2. Estamos nos entendendo, sim ou não? Tudo bem, Bruno, está indo. 4x mais 6x, o mais x eu trouxe para frente como menos x, deixei ali o menor, né? Isso aí, por enquanto você não mexe no sinal do menor, não. 4 menos 5 eu mantive e o menos 2 eu levei para lá como se fosse mais 2. Tudo bem, então vamos lá. 4x com 6x dá quanto? Segura a emoção, vale contar nos dedos. 4 mais 6, Bruno, 10. Isso aí. 10x menos x, 10x menos x, 10 menos 1, 9x. Isso aí, então pronto. 9x tem que ser menor do que 4 menos 5. 4 menos 5 vai ter que dar quanto? 4 menos 5, menos 1. Menos 1 com mais 2, cuidado. Ah, menos vezes mais dá menos. Calma, não se confunde não. Olha pra cá, tem 4, tira 5. Se eu tenho 4, tiro 5, fico devendo 1. Estou devendo 1, ganho 2. Estou devendo 1, ganho 2, eu acabo ficando com o quê? Eu acabo ficando com 1 positivo, perfeito? Então, a gente vai chegar à conclusão de que 9x é menor do que 1 nono. Logo, o meu x tem que ser menor do que 1 nono. Então, está aqui. Bom, aqui a gente vai ter, então, como conjunto de solução isso. Olha, meu conjunto de solução vai ser x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser menor do que 1 nono, perfeito? Vamos ver se a gente consegue desembolar isso aqui na notação de intervalos. Aqui saiu, x menor do que 1 nono. E na notação de intervalos? Na notação de intervalos, primeiro, que se fosse uma representação com a reta mesmo, é como se eu tivesse aqui, olha, o 1 nono aberto, que a gente coloca. Ah, tem esse lance aí também, negócio de bolinha colorida. Galera, você não coloriu a bolinha aqui só porque você quis colorir? Não, não, não é isso não, não é só um enfeite não, tá bom? Ela colocou a bolinha, né? Botou a fim de colorir, agora não tô. Não. Tem uma regra que é, se for menor ou igual, a gente colore o negócio, beleza? Se não for menor, se for só o menor, a gente deixa a bolinha aberta. Então, ó, aqui, como é menor do que 1 nono, a gente iria colorir tudo que fica à esquerda. Bruno, então a inequação também só pode dar esse negócio de menor, né? Porque todos os exemplos que você fez aqui agora tá dando tudo menor? Não, uma infeliz coincidência dentro dos exemplos que eu trabalhei com vocês dentro desse bloco. Mas claro que a gente pode ter também o lance do maior igual, certo? Que ficaria tudo colorido à direita, tranquilo? Bom, essa que tá aqui então é uma possibilidade. E aí na notação de intervalos, ó, ficaria de menos infinito até 1 nono. Assim, ó, só que aberto. Conseguiu perceber o lance? Se liga aí. Aberto tanto no menos infinito quanto aberto no 1 nono, ok? Ou poderia usar isso aqui, olha, de menos infinito até 1 nono dessa forma, com parênteses nos dois, tranquilo? Parênteses no menos infinito, que é para dar a entender que eu não sei onde que aquilo ali vai acabar, eu não tenho como limitar o intervalo, já que eu não sei qual que é o menor número que eu tenho que é menor do que 1 nono. E aberto no 1 nono, porque o 1 nono ali é só uma referência, mas o próprio 1 nono não poderia ser meu gabarito. Tranquilo? Para a gente fechar esse bloco, pensa só comigo aí, fica ligado, que aqui eu vou fazer o papel de examinador e vamos ver se vocês estão ligados mesmo. Eu posso dizer que as soluções dessa inequação não são números naturais? As soluções, porque aí quando a gente trabalha com inequações, a gente tem infinitas soluções, ok? Então, ao menos que eu limite de alguma maneira os intervalos, mas do jeito que foi colocado aqui, como se eu tivesse infinitas soluções. Então, o que eu digo para você é o seguinte, olha, dentro do conjunto solução dessa inequação, não existem números naturais. Fica ligado nessa que está aí. Dentro do conjunto solução dessa inequação, não existem números naturais. Certo ou errado? Dentro do conjunto de solução dessa inequação não existem números naturais. Cuidado! Está errado. Existe sim um número natural que faz parte desse conjunto de solução. Qual que é o número natural que faz parte desse conjunto de solução? O número zero. Se você for dividir 1 por 9, vai dar 0,1111. Então a gente teria que pegar todos os números que fossem menores do que 0,111. Quando a gente fala de naturais, o que a gente está colocando dentro dos naturais? Dentro do conjunto dos naturais, a gente tem lá, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Esse é o conjunto dos naturais. Os naturais são os inteiros positivos, mas incluindo também quem? O 0. Então fiquem ligados para a gente fechar esse bloco que dentro do conjunto de solução dessa inequação eu teria um natural que pertence, que é qual? O zero. O zero é um número que é menor do que um nono, perfeito? E ele é aqui um número natural. Mas tá bom. O objetivo dentro desse bloco era trazer vocês para dentro do mundinho das inequações de primeiro grau. Conseguiu entender? É aquilo que a gente falou. Basicamente o que a gente já está acostumado a fazer nas equações de primeiro grau. Deixar a letra para um lado, jogar número para o outro. A diferença é que se aqui eu tiver um sinal de desigualdade, se por algum motivo eu tiver que multiplicar por menos 1, lembrar que o sinal de desigualdade ele fica completamente invertido. Conseguiu se entender com relação aqui às notações, intervalo aberto, intervalo fechado, qualquer coisa, você vai voltar e me acompanhar de novo. Mas se tiver tudo perfeito, eu te espero. Daqui a pouquinho a gente continua mandando ver aqui no nosso curso pela Estratégia Concurso. Tudo de bom para vocês, um forte abraço. Valeu!